está reunido o Gabinete de Guerra com o Bruno Cardoso Reis, também com a Judite França e o Bruno Vieira Amaral. Moderação da Vanessa Cruz. Gabinete de Guerra num dia, Vanessa, marcado também por essa notícia da expulsão de diplomatas portugueses pela Rússia.
5 funcionários da Embaixada Portuguesa em Moscovo receberam esta manhã essa ordem de expulsão. Portugal segue-se, de resto, em menos de 24 horas, a Espanha e a Itália, nos alvos da Rússia. Era uma retaliação esperada e pode comprometer as relações entre os dois países para lá da guerra. Bruno Cardoso Reis, boa tarde.
Olá, boa tarde. Bem, eu acho que era uma retaliação esperada, ou seja, realmente temos visto nos últimos dias retaliações semelhantes, por exemplo, em relação à Espanha. No fundo aqui, Portugal até se pode dizer que teve aqui uma opção maquiavelicamente inteligente, que é, como nós temos poucos diplomatas em Moscovo, acho que foram expulsos todos os que lá estavam, tirando a embaixadora, portanto 5, os russos não conseguiram fazer aquilo que fizeram noutras embaixadas maiores, por exemplo da Espanha, que foi expulsar exatamente o mesmo número de diplomatas ou pseudodiplomatas do que tinham sido expulsos russos desses países, não é?
Aqui não dava.
Portanto, no caso da Espanha foram 35 de um lado, 35 do outro. A Espanha queixou-se, aliás, isso não é proporcional, porque a embaixada russa é bastante maior do que a nossa. Além do mais, alguns destes são mesmo diplomatas, não são espiões com passaporte diplomata. No caso de Portugal, realmente era impossível expulsar mais. Agora, isto quer dizer, faz parte da linguagem diplomática em situações de crise, de alguma tensão nas relações. Apesar de tudo, é um passo anterior àquele que é, por exemplo, simplesmente chamar um embaixador ou até cortar mesmo relações, acontece por vezes, não é? Cortar formalmente relações.
António Costa diz que não há corte nenhum de relações, já reagiu.
Exato.
Entretanto.
Portanto, por exemplo, os Estados Unidos não têm ainda hoje relações com o Irão, não é? Depois do Irão ter invadido a embaixada americana, ter quebrado, no fundo, a imunidade diplomática, que é um dos princípios centrais das relações diplomáticas, ainda hoje, desde 1969, os Estados Unidos cortou relações com o Irão. Não tem relações diplomáticas com o Irão. Portanto, não estamos aqui nesse patamar. Estamos num patamar até anterior ao de se chamar o embaixador para consultas. No fundo, é um gesto, digamos, que é uma espécie de corte temporário de relações, não é? E, portanto, estamos ainda num passo anterior. Obviamente, aquilo que Portugal irá fazer é, imagino eu, substituir estes diplomatas, na medida do possível, por outros. Na prática, cria aqui algumas dificuldades, porque realmente a nossa embaixada em Moscovo, como em muitos outros sítios, é relativamente pequena, em termos do pessoal diplomático português, e, portanto, cria aqui alguma perturbação no curto prazo, mas, de facto, não criará dificuldades maiores do que aquelas que resultam do facto da invasão da Ucrânia e destas tensões acrescidas com todos os países ocidentais. Durante muito tempo, Portugal fez parte, e às vezes até era criticado por isso, de um grupo de países, com a Itália, com a França, com a Espanha, que defendiam algum diálogo com a Rússia, sem deixarem de criticar a violação da lei internacional, de denunciar a anexação unilateral da Crimeia, etc. Mas defendiam que era importante manter aqui algum esforço negocial e procurar uma saída negocial para o processo. Com a invasão da Ucrânia, realmente isso basicamente acabou e, portanto, deixou de haver margem de manobra para que esses Estados pudessem dizer outra coisa que não seja: tem de se, de facto, mostrar solidariedade com a Ucrânia, tem de se reforçar os mecanismos de defesa dos países da NATO nesta região. Ainda assim, Portugal, como a França, por exemplo, como outros países, tem continuado a dizer que, a par disso, é importante manter alguns canais diplomáticos com Moscovo. E, portanto, acho que não há aqui uma viragem completa. Agora, há uma crise séria nas relações, que é basicamente o resultado das opções tomadas pela Rússia, não é?
Bruno, vamos voltar aqui à questão da Finlândia e da Suécia e à questão da NATO. O presidente turco já veio dizer que vai vetar esta entrada, portanto, mantém aquilo que tem dito nos últimos dias, até tem, de alguma forma, escalado um pouco nessa narrativa. É possível que Erdogan mude de opinião se houver cedências por parte da Suécia e da Finlândia? Neste caso, estamos a falar da questão dos militantes do PKK. Erdogan já veio dizer que era preciso que eles fossem reprimidos na Suécia e na Finlândia.
Quer dizer, se nós ouvirmos os diplomatas turcos, por exemplo, o embaixador turco na Suécia, é o que ele vai dizer: bem, é preciso aqui uma declaração, digamos, de rejeição destes movimentos terroristas, etc. Portanto, se for, digamos, uma declaração política, eu acho que isso é possível. Se for, no fundo, nós temos essa dificuldade também num país como Portugal. Até houve alturas em que houve tensões, por exemplo, com Espanha a esse nível, que é os Estados de Direito têm regras e, portanto, um terrorista da ETA, mesmo que seja realmente terrorista, não pode simplesmente ser expulso de Portugal, não é? Há um processo judicial para isso acontecer e, às vezes, do outro lado, o outro Estado acha que isso não é suficientemente célere ou não percebe os argumentos processuais utilizados, etc. Aqui eu acho que o risco é que, de facto, o Presidente Erdogan, que está aqui numa situação complicada em termos económicos, com inflação de 60%, com eleições no próximo ano, no fundo, acaba por ser preso, ser prisioneiro da sua própria retórica, que entra aqui numa escalada retórica que depois torna difícil chegar aqui a um compromisso. Agora, a mim parece-me que o mais provável para já é que seja isso que aconteça, a par de alguma cedência, imagino que aqui nomeadamente da parte dos Estados Unidos, em termos de fornecimento de algum armamento mais sofisticado que tem estado bloqueado nos últimos anos, por causa das tensões com a Turquia, e que realmente é bastante importante, digamos, do ponto de vista dos interesses militares da Turquia. Portanto, acho que isso é o mais provável, mas a Turquia, e sobretudo o Presidente Erdogan, não tem aqui nenhum complexo de bom aluno, não é? Portanto, não tem nenhum problema em bloquear soluções, em quebrar compromissos, em aparecer como o mal da fita.
Bruno, e em relação à afirmação da Finlândia de que não quer bases da NATO nem armas nucleares estacionadas no país, podemos ter aqui um compromisso intermédio entre estes países que querem aderir e a NATO, de forma também a não provocar a Rússia?
Sim, eu acho que, aliás, já há mais tempo que tinha chamado a atenção, por exemplo, a Noruega, que é um membro fundador da NATO desde 1949 e que tem fronteira com a Rússia ou com a União Soviética desde 49, desde sempre, não é? desde que existe como Estado, de facto também tomou essa opção de aderir, dizendo que nós estamos a aderir para ter aqui uma garantia de segurança adicional, mas não temos intenção de acolher bases estrangeiras, nomeadamente norte-americanas, de acolher armamento nuclear no nosso território. Da parte da Rússia, do ministro Lavrov, do presidente Putin, já houve um sinal de acolhimento a isso. A própria primeira-ministra sueca já tinha também dito isso e agora veio a Finlândia dizer isso também. Portanto, eu acho que isso é um compromisso razoável e, aliás, diga-se, foi o que aconteceu nos países da Europa Central e de Leste que foram aderindo à NATO desde a queda do Bloco Soviético até 2014. Isso só se alterou, ainda assim formalmente não há bases permanentes, mas só passou a haver presença de algumas tropas norte-americanas, de outros países da NATO, inclusive portuguesas, nos países bálticos, na Roménia agora, precisamente como resposta a esta nova agressividade russa e a esta ideia de que não se sabe onde é que isso pode parar. No fundo, se está a desrespeitar a lei internacional para ocupar a Crimeia ou o Donbass, não se sabe onde é que se pode parar e, portanto, é preciso dar aqui garantias adicionais de segurança aos países membros da NATO, inclusive com a presença de tropas estrangeiras, que têm aqui, no fundo, esta função, sobretudo, de dissuasão por via de serem elas próprias alvo de um eventual ataque, não é? A Rússia, para atacar os países bálticos, sabe que provavelmente teria de causar baixas entre tropas americanas, portuguesas, britânicas, etc. E, portanto, aí a probabilidade de enfrentar, de facto, uma resposta militar da NATO é muito mais credível.
Ao mesmo tempo, ouvimos Ramzan Kadyrov, o líder checheno, numa conferência de imprensa em Moscovo, dizer que este é um combate da Rússia contra a NATO. Que a NATO não só tem fornecido armas à Ucrânia, como tem enviado também mercenários de países da NATO a combater pela Ucrânia. Também reconheceu, é verdade, que pela primeira vez que a Rússia tem enfrentado dificuldades. Como é que estas declarações podem ser interpretadas?
Bem, eu acho que isso corresponde muito à retórica, à propaganda russa desde o início, que no fundo que se acentuou ainda mais com o acentuar das dificuldades militares russas, ou seja, como é que isso se explica, se a Rússia é uma grande potência, se a Ucrânia nem sequer existe como um país, se os ucranianos iriam acudir os russos de braços abertos? Bem, explica-se porque, obviamente, estão a ser, aqui estou obviamente a citar a propaganda russa, porque estão a ser armados, porque estão a ser enganados pela NATO, não é? Estão a ser manipulados pela NATO. E, portanto, aí nós não estamos a enfrentar a pequena Ucrânia, que basicamente nem existe, estamos a enfrentar a grande NATO e a grande potência que são os Estados Unidos. Agora, isto do meu ponto de vista também mostra que é preciso, da parte dos países ocidentais, é preciso da parte dos líderes norte-americanos, britânicos sobretudo, ter algum cuidado na sua retórica, porque na medida em que aparecem com uma retórica muito hostil, aparecem aqui a ter grande protagonismo, no fundo ajudam a alimentar e a credibilizar precisamente essa narrativa, essa propaganda russa, de que aqui o que interessa não é a Ucrânia ou a resistência ucraniana, são, é a NATO e as armas fornecidas pela NATO. Obviamente, para mim é evidente que, e acho que nós vimos isso, por exemplo, no Afeganistão agora, não basta fornecer armas para elas serem usadas, e portanto aí as armas da NATO são muito importantes, mas ainda mais importante é esta vontade de resistência ucraniana. Não é?
Entretanto, tivemos Joe Biden, o presidente norte-americano, a mandar aqui um recado a Vladimir Putin, diz que um país juntar-se à NATO não representa qualquer ameaça para nenhum outro país.
Sim, ou seja, no fundo é esta linha que é sempre a da NATO, dizer que é uma aliança defensiva. Vamos lá ver, a própria Rússia critica a existência da NATO, mas como nós também fomos recordados nesta semana passada, a Rússia também tentou criar uma organização do tipo da NATO. Até no nome é parecido, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, não é? Mas que, infelizmente, em vez de aumentar o seu número de membros, infelizmente para a Rússia, tem estado a reduzir, não é? A NATO está em 30, vai passar a 32, esta organização começou com 9 e já vai em 6. Portanto, mais este tipo de organizações de segurança regional, eu muitas vezes também vejo isso aqui nos comentários na imprensa portuguesa, como sendo algo que vai contra a Carta das Nações Unidas, é uma ameaça à paz. A Carta das Nações Unidas dedica todo um capítulo, o capítulo 8º, a estas organizações regionais de segurança. Elas estão expressamente consagradas como legítimas e até desejáveis no quadro do sistema de segurança coletiva, de que, o último nível é o das Nações Unidas. Portanto, não existe nada no Tratado de Washington que choque com a Carta das Nações Unidas. Pelo contrário, até é expressamente referida a questão da Carta das Nações Unidas e à adesão aos princípios da Carta. E, portanto, acho que... Agora, é verdade que há algumas ações no passado dos Estados Unidos, por exemplo, no Iraque em 2003, no fundo ajudam aqui a esta narrativa da agressividade ocidental, embora, para sermos rigorosos, a intervenção, por exemplo, norte-americana em 2003 no Iraque não foi uma intervenção da NATO. Não teve o apoio de vários países membros da NATO muito importantes, por exemplo, a Alemanha, por exemplo, a França.
Bruno, só num minutinho, muito rapidamente, o chanceler alemão Olaf Scholz mostrou-se desfavorável à criação de um atalho, é esta a palavra, para a Ucrânia aderir à União Europeia. Diz que é um processo que pode demorar meses ou anos. É aqui mais uma vez a Alemanha a mostrar alguma resistência?
Sim, ele nesse discurso também disse que a Rússia não podia ganhar a guerra contra a Ucrânia. Agora, eu acho que de facto... Enfim, eu acho que isso é no fundo é verdade, e portanto pode-se dizer que se calhar não é o momento melhor para dizer isso. Isso pode criar aqui tensões adicionais com a Ucrânia, pode minar um pouco, digamos aqui, a moralização que é necessária para a resistência ucraniana. Agora, é um facto, e eu também estou convencido que os líderes ucranianos sabem isso, não é? Em termos retóricos, procuram no fundo ignorar isso e procuram o mais possível ter garantias de alguma aceleração do processo, mas eu acho que eles percebem que realisticamente não é possível fazer realmente parte da União Europeia sem incorporar todas as regras, todas as leis, todos os princípios de gestão económica que são essenciais para essa integração ser real e efetiva.
Vai levar tempo até a Ucrânia conseguir aderir efetivamente à União Europeia. Bruno Cardoso Reis, obrigada mais uma vez pela tua análise e, claro, voltamos a marcar encontro amanhã. Até lá.
Até amanhã. Rádio